vinha um mago, muito distante, onde a porra toda era distante. Esse antigo mago terminava o seu velho livro sobre asfixia alterótica, e nele datava hora, local e modo onde quatro cavaleiros se encontrariam, e o Larus, sendo eles um peculiar caminhoneiro furry, um músico fracassado, um CEO, um ocultista com ideais moralistas questionáveis. Ah, já ia me esquecendo, o Larus. Ambos compartilhavam do mesmo intuito, destilar a total desmoralização de Naruto. E juntos...
Pera. O caminhoneiro, ele é furry?
Ah, merda.
Briga no parquinho.
E companhia.
Olá, seus filha da puta do caralho. Esse daqui é o Briga no Parquinho. O podcast série D, série E, série F, série G, H e todas as subsequentes letras. O pior podcast de todos os tempos. Não, eu não posso falar isso. Foi automático. Mas ok. E aqui comigo eu tô com os piores participantes também. Dom Negroni, dá um oi aí.
Fala, meu povo. Voltamos.
Voltamos como aquele orgasmo gostoso quando a gente tá transando com o nosso tio. E também, tia tio também. Estou aqui com ele, Big João, fala aí.
Fala, mavara de corno. Como é que vocês estão, cambada de desgraça da minha vida?
Ai, que... Ele é tão fofo.
Ele é sucinto. Ele é sucinto. Esse salvo de negro de São Gonçalo.
É, rapaz. E também aqui...
1,90 de puro ódio.
Olha só, rapaz. E também aqui comigo... Eu tenho declarações... Na verdade, a gente está no clima de alto astral e felicidade. Eu estou usando a mesma piada que eu usei no último programa, mas quero que todo mundo ria como se fosse a primeira vez. Ah, estou meio triste hoje. Eu tenho que dar a triste informação aqui que perdemos o cu da DCM.
Perdemos nada, mano. Só está emprestado para os brother.
Ah, que susto. Achei que a gente...
É amigo, empresta o cu, né?
É lógico.
Não tem como vender o cu pra amigo, tem que prestar por um pouquinho de tempo. Tá louco. E também, aqui, que eu não sei se ficará em silêncio ou se dará o oi da noite, estou aqui com ele. Ele, que já levantou 5 caixas de papelão ao mesmo tempo. Que já escovou o dente 3 vezes sem a mãe pedir. Que já fez flexão com os dois braços 5 vezes seguidas, Xandão.
Que eu falei que...
Ó, se interrompi. Calma aí, repassa.
Não, show. Eu sou aquele que nunca está atrasado, mas sim o tempo que está contra mim.
Caralho.
O cara tá educando
pro parceiro. Eu lembrei muito do Escanor, tá ligado? Escanor!
Muito bom, velho, muito bom.
Aquele que está acima de tudo e de todos.
Tá. No topo. O que está no topo de todas as criaturas.
Isso, cara. E é o episódio de hoje, cara, é só a gente... O episódio de hoje, cara, é só...
O tema?
Eu tô tentando dizer o tema.
Não deixa o cara falar, porra.
O tema de hoje é Bad Vibes. O tema de hoje é Bad Vibes 3. Bad Vibes 3, que o primeiro Bad Vibes foi... criada aí numa época de depressão aí entre mim e DCM01, enquanto ele pensava se atropelava velhas na Flórida, no caminhão, e eu pensava se me auto-asfixiaria enquanto me masturbava até a morte. É verdade essa. E então, a gente só vai vir aqui falar um monte de bosta da nossa vida, igual os outros episódios.
Normal, tudo em casa.
Normal, é só uma desculpa pra gente fazer isso de novo.
É praticamente uma sessão de terapia que vocês baixaram pra poder ouvir. Parabéns.
Isso, vocês vão escutar...
Terapia da Groselha.
É, tem o Terapia da Groselha. Vocês vão escutar a gente falar um monte de bosta e você vai falar, ah, até que minha vida não é tão merda assim, entendeu? Eu queria começar contando uma história que eu falei já no Esquadrão UFO. Inclusive, escute Esquadrão UFO. E também eu falei no último episódio aqui do Brigando Parquinho, que é o mesmo episódio do Esquadrão UFO, que foi da vez que eu acordei cagado e pelado na frente de casa, de tanto ter bebido. E cagado. Tem que denotar. Estava cagado. Não é pelado.
A noite que você perdeu a prega rainha.
Exatamente. Cara, eu posso considerar que eu tava pelado, porque, tipo assim, se eu tô sem blusa, eu tô semi-nu. Agora, se eu tô só sem calça.
E com blusa, eu tava no nível do joelho. Tava abaixo do joelho.
O quê? A calça?
Isso.
Tava abaixo do joelho, nos tornozelos.
Você tava nu. Mas
tava de blusa.
Você tava no ponto de ser currado. Tava no pontinho, assim, certinho de ser currado.
Já tinha sido.
Já tinha sido, velho. Não, velho.
Você ficou com dificuldade de sentar uma semana?
Não, cara, é isso daí. O ruim dessa história é porque eu não tive... O ruim dessa história é que eu não tive constatação de, tipo assim, ah, te comeram, tá ligado? Eu não tive. Então vai ser sempre uma dúvida, porque eu não senti nada, nem no dia seguinte.
Tem duas opções. Aí você tem duas opções. Ou você não conhece quem te comeu, algum desconhecido que te viu na rua... Ou, a pior hipótese, você conhece e o cara não vai te contar.
E ele tá rindo de você nesse exato momento, toda vez que você passa por ele.
Cara, eu fiquei com essa neura na minha cabeça, mano. Tipo assim, eu, porra, tava pelado na frente de casa, tá ligado? Aí sempre quando alguém olhava pra mim e ria, eu ficava, cara, essa pessoa viu meu pinto, tá ligado? E definitivamente essa pessoa viu meu pinto, tá ligado? Meu pinto, bêbado...
Talvez foi essa pessoa que te currou.
E cagado.
E cagado.
Olha o que é pior parelo. Ainda.
Eu lembro que eu acordei no dia, tipo assim, eu não lembro de nada no dia que eu bebi, mas eu bebi o dia inteiro. E aí no dia que eu acordei, no outro dia, eu só lembro de pensar assim, cara, meus amigos, que até então eram os meus amigos, pelo que eu sei, falaram que eu fiquei ruim, e eu falei que eu queria ir pra casa, eles arrumaram uma moto aleatória, me botaram em cima dessa moto, de um cara aleatório, e me levaram... Rio de
Janeiro, provavelmente roubada.
E me mandaram pra casa. Eu não faço ou ideia do que
aconteceu. O mototáxi foi pago de alguma maneira, parceiro.
Nossa,
é bom, mas você acha... É bom que você tava bêbado e ele tava anestesiado, não sentiu.
Pô, aí eu fui contar isso daí pra uma pessoa que veio gravar aqui no estúdio. Eu contei isso pra essa pessoa, que era cara, é o tipo de gente que me irrita, tá ligado? Porque era um homem trans, tá ligado? Homem trans é...
Tipo de gente que me irrita. Homem trans, parabéns.
Mas tu pegar ele?
Não, o problema não foi o fato de ser um homem trans. Mas aquele cara que é politicamente correto. O fato de
você ser transfóbico?
Não.
Isso não tem nada a ver com ser transfóbico. Eu só queria botar a coisa nele.
Tem. É porque... Ele é aquele tipo de pessoa politicamente correta. Eu tava contando isso pra ele, e ele olhou assim pra mim e falou: nossa, mas então você foi estuprada? Eu falei, possivelmente. Ele falou assim, nossa!
Olha a transfobia aparecendo.
Eu falei ela porque eu tava pensando na pessoa, entendeu?
Quer me enlouquecer? Você quer me enlouquecer?
E aí... E aí ela falou, nossa, cara, você foi estuprado. E eu falei, sim, provavelmente. Aí a pessoa respondeu. Ei, cara, e aí? Usaram o seu corpo? Aí eu falei, e? O que que tem, tá ligado? É um cu.
Que tipo de valorização? A personificação de conde bêbado não tem dono, né?
É, tá ligado, mano? É um cu, tá ligado? Tipo assim, se... Porra, eu não vou parar minha vida porque um dia comeram o meu cu, tá ligado? Sei lá, mano. Claro. Eu sou adulto já, tá ligado?
Vezes, né? Para, sendo que já fizeram isso tantas vezes, eu já até me acostumei.
Já fizeram isso
tantas vezes.
É, tá ligado? E aí, tipo, foi isso. É a minha história de semi-abuso aí. Não, de possível estupro aí que eu sofri.
Semi-abuso é muito bom, né, cara?
É semi-abuso. Eu não diria estupro, eu diria sexo surpresa.
Eu sei que o tio te falava toda noite, né? Olha. Piroquinha, e você?
Foi a transfobia do Cafa transparecendo.
A transfobia do Cafa é a coisa horrorosa.
Bicho burro. Se você não quiser, eu é só você usar termo de gênero neutro.
Eu
é
nunca fácil. Imaginei, o Cafa nunca entendeu que, tipo, uma sociedade que passa tanta dificuldade, como os trans, Nossa, cara, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Tipo assim, o que tem um cara ser trans, cara? Só porque você quer botar fogo, você quer fazer igual Hitler fez com os judeus? É isso? É isso que você quer pra sociedade?
Não, eu não acho que você deveria fazer esse tipo de alusão.
Você acha que isso aí também tava certo?
Nossa, cara, eu acho que eu vou assumir essa personalidade. Eu vou ser a pessoa contra... Oi.
Era simples, velho. É só você usar termo de gênero neutro.
Isso, tipo, cara.
Cusão, merda, pau no cu, fela da puta. Tudo gênero neutro, velho. Não ofendia muito ninguém.
Então, o pau no cu...
Eu fiquei muito ofendido agora.
Não, velho, mas que sujeito chato. Eu tenho uma raiva, mano, desse povo que é politicamente correto. Antigamente o pessoal de direita era politicamente correto, que não podia falar porra nenhuma. Agora o pessoal de esquerda mudou. Agora não pode falar porra nenhuma. Agora o pessoal de direita é liberal. Aí pode falar tudo, porque é comédia. Aí daqui a pouco muda de novo. Tem que usar saia, porque é de direita. Aí não pode mais. Aí o outro pode. Aí tomar no cu. Vai se fuder. Você
usar saia, capa?
Usar saia. É porque... Pra não mostrar os tornozelos.
É bom que deixa livre, né? Tipo um kilt.
Kilt é maravilhoso.
Tá, mas alguém tem uma história tão boa quanto a minha de estupro, hein?
Eu tenho história de derrotas. A minha vida é forjada em derrotas e... Em derrotas, né, cara?
Dá pra ver.
Cara, primeiro, eu sou negro, então, né? Eu já nasci com menos um.
Já começou perdendo.
Já começamos... pra mim ganhar, eu já comecei perdendo, já. História de derrota, assim, né? Deixa eu lembrar uma que boa.
Olha, não tô falando que o fato de eu ser estuprado seja uma derrota, tá?
Não tá, falei isso muito difícil, né?
Agora pensando bem, história de derrota tem de tomar no cu,
já é uma derrota
também. Tem uma.
Cara, eu acho que a história mais de derrota que eu já tive, assim, que realmente me deixou bem mal, mas ela tem um final feliz. Não lembro se contei, se eu já contei, eu vou contar de novo, que eu não lembro.
Eu já sei como que é essa história. Você tava saindo de casa,
Do café é outra derrota.
Você tava saindo de casa, você encontrou um jovem bêbado com as calças arriadas no meio da rua.
E simplesmente quis fazer ele, né? Não.
Entregou ele de início.
Essa não foi a minha intenção. Não, cara, tipo, eu jovem dom, estudante ainda da quinta série, jovem dom apaixonado, um poeta por definição, gostava de fazer cartinhas.
Muitas garotas, cartinhas, não, muitas cartinhas.
E escrevia poemas.
Nunca,
nem sabia que podia comer. E, tipo, todo apaixonado por uma jovem moçoila da minha escola. E graças ao futebol e os campeonatos interescolar, gozava de uma certa fama, mesmo sendo negro na escola. Gozava de uma certa fama, que era a única época que as meninas davam moral realmente pra gente. E decidi que estava na hora de entregar uma cartinha apaixonada pra essa jovem moçoila. Peguei o perfume da minha mãe, borrifei perfumes na carta.
Caralho.
É muito coisa
que eu vou usar.
Porra, mano, foi romântico assim, igualzinho definição do lado.
Isso. Chapéu isso,
de pena.
Pena.
Roupa de churrascaria.
Não cheguei nesse ponto.
Segurando a cadeirinha do Hamlet.
E peguei aquela carta. Mandei mensagem, porque a gente não tinha muita coragem pra falar com as garotas. Mandei pra um amigo e falou assim, ó, fala com ela que eu quero conversar com ela. Na escadaria, perto do refeitório. Estava ali sentado, com as mãos suando, o jovem dom, que nem era dom naquela época ainda. E, de repente, aquela moça veio em minha direção. E ela perguntou, o que você quer sem tato nenhum com a minha pessoa? Ela só voltou, o que você quer, seu merda? Só voltou a soltar isso, mas tudo bem, entendo. Falei pra ela com a voz trêmula, que te entregar uma carta que eu fiz pra você. Os olhos dela brilharam na hora, tipo, nossa, você me escreveu uma carta, sim, espero que você goste. E nessa carta estava todo o meu sentimento, falando das horas que eu perdi olhando pros lindos olhos dela. que admirava cada fio de cabelo dela, que a beleza dela, quando o sol batia das 3 da tarde, era a coisa mais linda do mundo. E muito específico, ela estava do lado da janela. Então, tipo assim, posso ser um psicopata ou um excelente observador. Então.
Psicopata. Você é gay, porque a sua idade ninguém escreve cartas.
Estava ali, apaixonado. Beleza. O tempo passou, fui encontrar com os meus amigos, conversamos, damos risadas, falamos de garotas e voltei para a sala de aula. Ela não falou nada comigo, não respondeu a minha carta, que eu botei ainda embaixo. Se você estiver querendo ficar comigo, assine essa carta e me devolva. Não me devolveu a carta. Eu já era para saber que isso não iria acontecer. E de repente, no outro dia, me atraso por conta do meu pai, entro no segundo horário. Chego na sala de aula, todo mundo rindo, quando eu piso na sala de aula, o silêncio. Tipo, tinha uns que tinham medo de mim, mas não era todo mundo. Beleza, e todo mundo, aqueles risos. E um dos meus melhores amigos, o André, meu xará, olhou pra minha cara e falou assim, lembro daquela frase que tocou meu coração. Ele falou assim, você é muito trouxa. Tipo, eu nunca esqueci. Vamos pro recreio, e quando eu chego, entrando pra quadra pra jogar aquele fute esperto, a garota pegou a minha carta e colou na quadra.
Puta que pariu.
E todo mundo olhava a carta, sabia. Eu assinei com o meu nome e todo mundo sabia que era eu.
Ah, pariu,
velho. E li uma
carta. Mas tipo assim, mas tipo assim, tava escrito André da Quinta B, tava bem específico.
Não, e tipo assim, era muito específico. Entendeu?
Nome e sobrenome?
Porque eu falei o nome dela, e leu, e ela é da minha sala. Então, tipo, era dois André na minha sala. Ou era o André preto ou era o André branco. O André branco.
Aí no teu texto tava assim: eu fico te olhando, e logo você que é uma branca, e eu sou um negro. E essa nossa não, pele
comigo. Não nesse ponto. Mas, Cololi, eu em um momento de vergonha, tristeza, vinha as lágrimas no meu rosto. E meus dois amigos, o André, depois de rir bastante da minha cara, e o Altamiro, também que riu pra caralho, aquele gordo maldito.
Qual o nome do moleque?
Altamiro.
Já era velho.
Puta que pariu.
Ele não tem motivo pra rir de ninguém.
O apelido dele era Chamito, porque ele era gordão, igual o Gênio Chamito. Aí lembra, ele vai me odiar se ele ouvir um dia. E beleza. Eles foram lá, ficaram condolentes comigo, pegou e rasgou a carta, arrancou lá, jogou água, esfregou até a carta. Mas a desgraça já estava feita. Beleza, fui pra sala, os olhos lacrimejados, sentei no fundo, quieto. Ela me olhava assim, eu acho que ela ficou um pouco triste com a brincadeira, não achou que ia ter essas proporções, um silêncio sepulcral na sala.
Olha, eu só quero que essa história continue se você falar que você saiu do colégio e ela tava beijando na boca do Altamiro.
Não, eu queria muito que fosse isso, cara.
Caralho.
Seria um plot twist foda. Ou melhor, eu tô beijando a boca do professor. Do rancor do meu melhor amigo. Novela mexicana. Mas não, a vida não.
Não, melhor. Ela tá beijando a boca da carta, foda-se.
Entendeu?
Carta toda amassada no chão.
A vida não imita a arte, meu querido. Não. A vida não imita a arte.
Não imita.
É triste, né? Ela viu. Depois ela ainda tentou me pedir desculpa e eu mandei ela tomar no cu. Primeira vez que eu tinha xingado ela e ela ficou assustadíssima.
Foi libertador, pode falar.
Foi libertador, beleza. Cheguei ainda, pedi pra diretora, que era a minha madrinha, pra me trocar de sala de aula. Ela falou que não ia fazer isso, que isso não era o motivo, que eu tinha que ser homem e encarar os meus problemas de frente. Madrinha desgraçada.
Caralho.
Tudo bem. Estava lá, passou-se uma semana, um mês, alguém dava umas risadas ainda, e eu mudei de escola. Acabei indo morar no Divino das Laranjeiras com meu pai, mas aquele sentimento ruim ficou no coração.
Até hoje passou, não?
Não, hoje não. O tempo passou e eu sofri calado.
E é isso.
Não deu pra tirar
tá, que se não viesse, não viesse uma volta no final...
tipo, anos depois, estou eu... Volto para minha cidade, Governador Valadares, e volto a estudar no Colégio Israel Pinheiro. E lá estudando, beleza. Quando passa por mim um mamute do tamanho de uma Kombi. Bitrem, apareceu um bitrem.
Cara, eu tô torcendo que tu fale. Eu tô torcendo que tu fale que passou o mamute. Aí atrás do mamute tava a mina que te negou, gostosona atrás.
Aí eu olhei pro mamute, passou o Altamiro.
Aí é o Miro. O mamute é o Altamiro.
E aí assim, ela, oi, tudo bem? E eu, tipo, um cara mais educado, um cara mais velho, oi, tudo bem? E saí andando, nem deu muita atenção. Saio da escola, encontro com meus amigos, o Altamiro e o André, e o Altamiro me solta a pérola. Fulano tá estudando aí também, à noite. Eu falei, que fulana? Aí o desgraçado pegou um papel, a da cartinha. Eu falei, que filho da puta, cara. O trauma voltou, e eu olhei pra casa e falei, cara, eu já esqueci essa merda. Mas quem? Eu nem lembrava o nome da garota mais. A fulana, que fez da carta. Eu falei, mentira, tá? Cadê ela? Aí nós estamos parados na porta da escola, eu vejo aquele jamanta passando do outro lado da rua. Eu falei, não é. Ele falou, é ela. Lágrimas veio ao meu rosto, mas agora lágrimas de felicidade. Muito feliz que a vida, meus amigos, a vida não é justa. Mas pela primeira vez, a vida me fez justiça. Ela estava do tamanho de uma Kombi e dois filhos. Isso, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. E a minha história triste de Bad Vibes virou uma redenção.
Caralho, eu tenho que te parabenizar por essa história aí.
Eu não sei se eu já contei essa história, mas...
Porque eu já ouvi cada merda nesse podcast aqui, de historinha, de café... Encontro.
O filho da puta, cada não fala do café, caralho.
Acho que tem cada história merda daqui nessa porra que tu me surpreendeu. Eu vou aceitar, não vou nem falar nada, vai que estraga. Acaba por aqui mesmo.
Foi muito bom, cara. Eu posso falar pra vocês. É uma das melhores. Feliz, que porra é essa? É uma das melhores vinganças que você pode ter a vida. A vida é a melhor vingança, cara. Porque, tipo assim, ela poderia ter dado uma chance pro jovem Dom, né? Um jovem até bonito. Agora eu rodei de pneu murcho, mas um jovem até bonito. De garra e elegância.
Bonito como assim, Dom?
Ah, um jovem bonito. Um jovem forte.
Não, aí, ó, já tá estragando a história. Gente.
Um jovem chega, de pastor.
Chega, tu tá... Assim,
bonito
tava bem.
Os padrões da época. Um jovem com um corpo esbelto.
Caralho, chega, o DCM. Tem uma história.
Não é tipo DCM acorrentado.
Caralho, aquela foto é desgraceta, velho.
Por favor, DCM, bota essa. Bota...
Eu não tenho, porra. Eu não tenho essas
fotos. Eu tenho, eu te mando.
Vai ser capa desse episódio. O DCM acorrentado, olhando com a cara do dia. Gente, o cabelo de. Eu falo pro DCM isso sempre. DCM. Se você estudasse comigo nessa época, eu ia te bater todo dia desse ano.
Eu tô muito curioso pra ver essa imagem.
Eu ia bater no DCM todo santo dia. Cara, só pra ele passar
de frente. Eu tô realmente muito curioso pra ver isso.
Não, cara, vou mandar no grupo, cara. Você vai ver. O DCM tem um canal. Você ouvinte, você que tá ouvindo isso. O DCM tem um canal no YouTube onde ele fez um vídeo só dele fazendo parkour na cidade de Curitiba.
Curitiba,
Goiânia.
Como assim Curitiba?
Goiânia. Errei, Goiânia. Ele fazendo parkour em Goiânia. Um vídeo inteiro.
Não, cara. Goiânia não tem nem. Goiânia só tem pasto, cara.
Não, tem um vídeo. Pior que o DCM era magrinho e pequenininho. E aí, mané, tem uma parte do vídeo que ele escala um fucking muro de 9 metros com um pulo. Eu fiquei, caralho, começa a andar assim, equilibrando no muro. Eu falei, caralho, se o DCM faz isso hoje em dia, ele morre. Ele não, morre só de encostar no muro.
Eu imagino que eu vou fazer isso hoje em dia, eu morro.
Só assim, de pensar, tu morre já. O corpo já não fala. O corpo fala assim, ah, não vamos nem cansar, vamos morrer daqui mesmo. Não, mas aí, Dom, eu vou te dizer, história muito boa, tá? É, nota 10.
Né, cara, redenção, a vida, ela se vingou por mim, né? A vida se vingou por mim.
Eu tenho uma história dessa, mas essa minha história não é faz tempo pra caralho. Foi quase agora. ligado? Que eu fiz exatamente quase a mesma coisa, só que eu fiz pior. Eu fiz muito pior. Mas eu, não é minha vez de contar a história. DCM, tem alguma coisa, uma história aí pra nós de coisa ruim?
Eu tenho história de coisa ruim. Eu tô pensando em história de vingança. Eu, não, eu mais ou menos tenho, mas não chega a ser uma história. Que era só o...
Então, dropzinho. Lembra que eu contei pra você, né, o Big?
Toda
vez. A filha do DCM entra falando inglês do nada. É super normal. Não,
isso era já. Minha vez, era minha vez.
Na vez.
Vai, mas vez. Mas sim, não ó, chega ó, nem a ser uma história nessa porra. Que, porra, foi só uma empresa que tinha aqui de caminhonagem. Era aqui do outro lado da rua da minha casa agora. E eles eram muito filha da puta. Tipo, a cada 3 meses eles trocavam o nome da empresa porque o nome antigo tinha falido.
Nossa
senhora. Aí a empresa era tipo CCC. Genial. Aí eles faliam, arrancavam todos os negócios, colocavam outro nome. Agora não é mais CCC, agora é CCW. Obrigado. Nunca queria dizer porra nenhuma. Esses caras não pagavam os motoristas. Queria que a gente dirigisse mais hora do que você pode no dia. Os caras não te davam final de semana, faziam você trabalhar direto. E depois não te pagavam em cima disso, ficava dando um aumento pro CEO, pros caras que trabalhavam lá dentro do escritório. Todo mundo ganhando aumento, os motoristas fudendo. E, porra.
É assim, a vida não é assim?
É, mas o problema é que acabaram os nomes, o governo bateu na porta, falou: peraí, vocês têm 150 nomes diferentes com o mesmo endereço, todos falidos, que porra tá acontecendo aqui? Faliram eles de vez, prenderam o dono e é isso. Não existe mais, virou um estacionamento.
E legal. Caralho, DCM. Cruel, cara.
Eu acho é pouco.
Gostei.
Ah, mas a empresa também era muito filha da puta também, né?
Não, para um caralho. Uma empresa de caminhonagem que não pagava os motoristas. Que porra é essa?
É, eu também passo por isso, cara. Só que eu passo de maneira mais vagabunda.
Você também, com os amigos, não?
Oi? Você também passa por isso, né? Sua mãe te sustentando, eu sei como é que é.
Cara, olha, eu só não vou responder essa sobre a minha mãe, porque eu sustento a sua mãe, só que é nos braços, enquanto ela tá quicando em mim, tá?
Nossa, mas... que fofo! Minha mãe quica meme!
Desculpa, ela me chama de Cafinha Soca Fofo. Eu faço...
Qual é, cara?
Você conhece a tropa do Palmédio? Eu que fundei essa porra.
Palmédio.
Tropa do Palmédio, porra. Tropa do Palmédio, mete gostoso e não te machuca, caralho. Pergunta pra tua mãe, porra.
Falando nisso, tem uma pergunta aí pra todo mundo, né?
Se você tem Palmédio, minha mãe nunca gostou de Palmédio, então, desculpa. Tá comendo a mãe errada.
Como ela gosta só de pau pequeno, pode só um pedacinho.
Entendeu? Tá gostando de mãe errada.
Não, não, não. Pra trás,
pai. Foi casado com meu pai, negão.
Mas vamos perguntar então,
droga, então. Que responde.
Pra quem está falando disso, qual é o tamanho do pau de todo mundo aí?
Porra, que informação aleatória.
Temos que fazer a média. Qual é a média aqui desse grupo? Qual é a média desse
podcast? Você não tem informação disso.
Mas tem que me estar aqui agora?
Não, porra, você devia saber.
Você já não mediu, você nunca mediu.
Não, porra, faz muito, muito tempo.
Mas,
muito,
cara,
muito,
devia saber de cor, mano. No meio aqui, ó.
Transferindo
de transferindo. 17,7.
17,7 é um bom número.
O meu é 19 e a minha esposa tá aqui do lado pra confirmar.
O meu é 19 e a minha esposa tá aqui do lado pra confirmar.
Pau pequeno.
Eu tenho uma régua aqui, ó, que não me deixa
mentir. E olha que eu já vi.
Nossa senhora. Que isso?
Eu tô com medo dele tá batendo com essa régua no fora pra pau, tá ligado?
Ficar duplo porque mediu, ué.
Mediu, batendo na mão, tá ligado?
Ele bate no pau com a régua e espera inchar e gangrenar e fica maior, ganha mais 2 centímetros. Ele mede, tá ligado? Uhum. E tu, Big John? Não por interesse, mas assim, tá rodando todo mundo.
Então.
O Big John tem 1,90. Já responde muita pergunta.
Não, pô, é 16,8.
16,8. Mas exatamente. Quando a pessoa tem 1,90m, isso não é uma piroquinha?
Cara, ó, isso daí
é mediano. É mediano. É o suficiente.
É a turma do Palmédio? É a turma do Palmédio?
É, né? Todo mundo tá na média. Tropa?
É a tropa aí, cara.
Palmédio.
Mais um, cara. Mais um pra tropa.
Porra, a tropa do Palmédio. Cara, ó. Não machuca e te dá prazer. Tropa do Palmédio. Bota o nome do episódio, é Tropa do Palmédio. Tropa do Palmédio, porra. Mas,
Como é que pergunta bem... É você que vai editar essa porra.
Ô, DCM, eu não... descer, faz isso comigo não. Pelo amor de Deus. Porra, mas... Mas é... Fala, Dom, porra, toda hora que eu vou falar, você fala.
Eu tô falando não, caralho. Eu tô falando, tá. Doido.
Então tá, eu acho que é porque tá rolando uma... Tá, quando eu falo, minha voz sai aí, eu acho. Talvez
isso, tá rolando uma suruba com a tua mãe, é por isso que tá ouvindo.
Precisamos da história do Big, porque nós temos 10 minutos pra acabar essa gravação.
Verdade.
Que vocês querem o quê? Uma história de derrota?
Não, de pau de 16.
Uma história, tipo, você nasceu em São Gonçalo, pá.
Não, nasci em Cachoeira de Macacu, cara.
Meu Deus!
Caralho.
Sua vida já é uma derrota, porra.
Eu nasci lá e vim pra cá. É tipo aquela história que eu falei da Cláudia Leite, tá ligado? Que ela veio de... A mãe dela veio grávida da Bahia, ela nasceu aqui e voltou pra lá.
Eu achei que você tinha tomado leitado. A mãe dela veio da parede. Achei que você tomava leitado. Muito bem, não é muito bem. Acabei de tomar do leitado igual ela.
Longe de mim, cara. Tá maluco. Tem intolerância à lactose até, mano. Nem posso.
Ô, Big John, tu tem 1,90 de altura, agora que eu parei pra pensar?
Caralho, cara, já falei isso umas 4 vezes.
Hein, cara, Big John, você tem 1,90 de altura, agora que eu parei pra pensar?
Caralho.
Caralho, o apelido dele é Big. É Big, cara, esse aqui é o quê? O apelido do cara já diz tudo, Big.
Porra, cara, daí, tu, agora que tu me disse aí... Mas agora que eu parei pra pensar, o Big John, tu tem 1,90 mesmo?
Caralho, que bicho filha da puta.
Eu parei pra...
Não, tem não.
Continua essa história aí, do John.
Por um tempo eu joguei futebol americano aqui no São Gonçalo mesmo, pro pessoal aí. O pessoal de São Gonçalo literal deve conhecer São Gonçalo Shadows. Cheguei a jogar em tempo. Eu quebrei a perna do jeito mais merda que teve. Que até agora eu não consegui entender como. Foi assim, foi um dia que a gente foi fazer, a gente estava sendo meio que patrocinado por uma faculdade, né? Digamos assim. Não vou falar o nome, vou deixar aí na curiosidade Uninove. Mesmo.
Uninove,
tô me patrocinando. Não tô me patrocinando. Pior que não, hein? Começa com Uni, mas não é Uninove. Aí a gente estava fazendo só um drill de demonstração na quadra. Né, de como é o esporte e tal, que não tem risco, não tem perigo.
Não tem risco.
Pois é. Não tem risco, não tem perigo, tudo show de bola, tudo 100%. Geralmente eu jogava mais de guard. O pessoal que é de futebol americano sabe qual é essa posição. Só que nesse dia eu joguei de center, porque o center não foi.
E se fudeu.
É, eu me fudi. Só que assim, só dei o snap e já fui fazer minha movimentação comum. Eu não sei como eu tô entender até hoje isso foi em 2014. Eu saí da minha posição depois do snap, dei a volta porque teve uma interferência. Na hora que eu tava correndo, veio dois e conseguiram me empurrar. Eu dei que, sabe quando você torce o tornozelo quando você tá andando?
De quando você tá de salto alto.
Não sei você, cara, mas beleza. Aí foi esse movimento, meu pé fez aquele. Deu aquele. Né? E eu parei, eu não caí, eu parei, simplesmente parei. Eu falei, caralho, torci o pé. Aí o pessoal, pô, tira o tênis. Na hora que eu tirei o tênis, a perna começou a inchar.
Aí falou, bota o tênis.
Não tinha como botar o tênis de volta, porque inchou muito, não ia entrar. Tá ligado? Aí eu falei assim, caralho, mano, deu merda. Aí a gente foi no hospital, foi engraçado depois eu ouvindo, quando eu entrei no carro do amigo, tendo falando assim, não foi nada demais não, tudo seguro. Né? É um esporte normal, acontece, é esporte de contato, é uma coisa que acontece às vezes. Ele tentando botar os panos quentes, né, e a gente foi pro hospital. Eu tirei o raio da minha perna, eu quebrei, eu não sei como consegui quebrar esse osso mais fino da do tornozelo, não sei se é a fíbula ou tíbia, agora eu não...
O osso mais fino da parte
isso,
de trás
da parte é... da canela, assim.
O nome é fíbula, da frente fíbula, é tíbia, atrás é fíbula, que articula com calcânio.
E articulado é grand chase.
Gostou, né? Gostou. Dom tá impressionado com o meu conhecimento anatômico.
Sim, pô,
então, tíbia... exatamente esse.
Tíbia do lado é grand chase. E do outro lado é Ragnarok.
Poxa, porra.
Essa é referência só pra quem jogou nessa época, pô. Isso não é referência pra qualquer
um. Tem o DD Tank também, Gumball, tem vários outros. Tem o DD
Tank também, pô. Tem isso aí também. DD Tank, o que fizeram com você, Big?
aí como é que foi, Big?
Então, eu só queria... Você falou assim, ah, eu falei, beleza, quebrei, bota um gesso e eu vou pra casa. Eu tive que operar a perna.
Caralho, velho.
Eu tive que operar a perna. Eu tenho 12 pinos nessa porra. E uma placa de platina.
Ah, homem de
ferro. Vou mandar homem botar platina na tua perna. E
botaram.
Tem caralho. Uma
porrada de parafuso aqui. Acho que, se não me engano, tiraram uns cortes. Acho que eu tenho, uns 7 parafusos ainda e a placa ainda tá aqui.
E você se sentiu muito idiota depois, Odon? Ou John?
Não, nem idiota, confuso. Tipo, como que aconteceu essa porra? Se o contato que eu tive foi no ombro e eu torci o tornozelo, como é que essa porra quebrou?
Tem um negócio.
Eu fiquei indignado. Não senti burro, fiquei indignado.
Tem um negócio, um tipo de fratura, que eu esqueci o nome, mas é assim, tipo assim, o cara vai tá andando, ele bate com a parte distal, que é a parte distante do corpo, sei lá, mané, do rádio. Bate com o rádio perto da mão, naquela parte do rádio perto da mão, do braço, do antebraço, sim, aqui perto do punho. Ele bate com esse osso, só que quando vai fazer o raio-x, às vezes quebra lá perto do cotovelo, tá ligado? É aquele bagulho de energia dissipando, tá ligado?
Às vezes só
caralho, tem um caralho, lugar mais fraco. É isso?
Eu acho que do ombro até a sua fíbula eu acho difícil, mas em teoria é isso.
Porra, mano, às vezes já tava trincado, por causa da
movimentação, porra.
Mas cara, é,
mas não, cara, de outra vez, de outro dia, já faz tempo,
você já tava machucado, já tava trincado,
e aí essa aí só foi a última que quebrou de vez. Igual o maluco lá, o cara do MMA, esqueci o nome dele agora, o careca, negão.
O Anderson Silva.
Foi dar um chute no cara e a perna dele virou um macarrão enrolado.
Caralho, foi bizarro.
O cara virou o Luffy, né?
E eu tava vendo a luta, cara. Eu tava vendo a luta na época. Ele quase virou um
Curupira.
Ele quase virou um Curupira.
E, porra, muito bizarro a gente ver, né, cara? Porque a perna dele ficou em câmera lenta, que foi gravado, onde, tipo assim...
Um monte de vezes.
Porra,
em câmera lenta.
Ele deu com a canela no joelho do cara, mano.
Aquilo foi terrible pra caralho. Mas eu acho que todo mundo já contou as histórias aqui. Eu acho que tá bom, né? Fechou, né, gente?
Fechou. Fecha, conta e passa a régua.
Eu queria agradecer você, gostoso, que escutou até aqui. Muito obrigado por estar aqui escutando. Queria também falar outras coisas. Escute Esquadrão UFO. Escute também Sural Talks, Resumão Cast. Dom Entrevistas depois vai estar aí pra você escutar.
Tá pesado.
Isso daí.
Dom Entrevista vai sair também... hoje. Vai sair no feed próprio, Esquadrão
vai aqui. Vai ser tudo no feed aqui.
Vai ser tudo no feed, então. Não,
porque eu tô perguntando, no vai ser no feed do parquinho ou vai ser no feed do Esquadrão, cara?
Eu acho que vai ser no feed do parquinho. Não tô em dúvida ainda, depende do episódio. Tem episódio que vai sair no feed do parquinho e tem episódio que vai sair no feed do Esquadrão. Vai depender de quê? De dar entrevista.
É isso. Então, escute também. E, por final, mais importante de todos, que fica pro final, escute Nobrecast. O único podcast.
Vai tomar no cu, mano. Vambora.
Começa com uma merda.
Vai se fuder, seu bosta. Seu merda.
Vamos tomar no cu vocês também.
Porra, Deus.